Assista agora ao culto de celebração da família com Bispa Sônia Hernandes. Diretamente do Renascer Hall Sede Internacional. Uma palavra de Deus que tem o poder de mudar o rumo da sua história. Junte-se a nós.
Glória a Deus. São os talentos que Deus vai levantando para louvar o nome dele, não é? Eu louvo a Deus por essa grande bênção. Sempre na nossa boca haverá um louvor. Amém? E na casa do Senhor não faltará adoração, porque nós sabemos que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos ler apenas dois versículos. Amém. Vamos ler juntos os dois? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar qual é a... Amém? Deixa que Deus faça o quê? Hã? Não. Põe lá de novo, meu filho. Hã? Pessoal... Amém? Deixa que Deus... O quê? Amém. Diga aí, eu preciso deixar Deus transformar a minha mente. Amém? Em nome de Jesus, curva a tua cabeça por um instante. Senhor, eu te agradeço por essa noite. Nós queremos que esse tempo seja precioso. Seja um tempo, ó Deus, que nós possamos crescer, e crescendo nós tenhamos, Senhor, ó Deus, desenvolvimento pessoal, e através da nossa vida, da nossa atuação, em onde estivermos, nós possamos honrar o teu santo nome. E hoje, que essa unção que havia na vida de Salomão, daquilo que o Senhor deu a ele, o esplendor, o conhecimento e a sabedoria, possa ser derramada sobre as nossas vidas, e saiamos daqui realmente com a nossa mente transformada pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Amém? Dá uma salva de palmas para valer aí para Jesus. Glória a Deus, amém. Amanhã teremos o encerramento do nosso jejum, às 10 às 20 horas, e vai ser também uma grande, grande bênção. Vem à casa do Senhor, porque nós precisamos realmente de remir o tempo, porque os dias são maus. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala sobre culto racional, muita gente não entende isso. Porque muita gente pensa que o culto é apenas emotivo, que a nossa relação com Deus, ela é uma relação de emoção. Tanto que tem muita gente que fala que a igreja faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que é realmente um absurdo, porque quem não conhece o poder do Espírito Santo, então ele tem que justificar a transformação da pessoa. Mas o que Deus quer, na verdade, é que a nossa relação com Ele seja uma relação consciente, seja uma relação que passe pelo nosso raciocínio. Eu estou na presença de Deus porque eu recebi o conhecimento de Deus. E Paulo fala isso de maneira tão profunda que ele fala que nós recebemos o mistério de Cristo, que é uma revelação. E aí então nós temos um convencimento espiritual. Esse convencimento espiritual, a palavra fala que o quê? Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos o quê? De desenvolver a nossa relação mental com Deus. E, consequentemente, nós vamos ser transformados. Porque a nossa mente é uma usina. E é um campo de batalha do inimigo. Ou ela pode produzir para o bem, ou ela pode produzir para o mal. Depois de muitos anos da minha vida, eu descobri uma coisa. Quem tem prazer aqui de fazer o bem ao próximo? É gostoso, não é? Você não tem prazer de fazer o bem para a tua família? Quantas vezes você abre mão de algumas coisas pela tua família, por quem você ama? É um prazer que Deus colocou em nós de fazer o bem. E Paulo fala que nós devemos fazê-lo todo o tempo, principalmente aos domésticos da fé. Agora, eu descobri que tem pessoas que têm o mesmo prazer em fazer o mal. E é algo assustador, porque isso é uma crueldade humana. Isso é uma doença mental que faz com que a pessoa se realize em fazer mal ao outro. E aí então nós vemos o quê? A disseminação de um espírito de ódio. Nós vemos pessoas em competições humanas que elas deveriam ser normais, saudáveis, mas que elas se transformam em guerras de vida ou morte. Por quê? Porque há uma prisão mental. E quando existe isso, a pessoa ela está completamente descaracterizada da sua personalidade. E normalmente ela é tomada por um espírito de violência. Por isso que a libertação, ela é consciente. Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos decolar, vamos ter sucesso quando nós conseguirmos essa oxigenação na nossa mente. Isso se chama do inglês mindset. O que é mindset? É a transformação mental, do grego é metanoia, que você transforma a tua mente voluntariamente ou involuntariamente. E nós precisamos perseguir essa transformação. E Deus tem essa transformação para nos dar. Porque existem três tipos de mentalidades. Tem aquela mentalidade estagnada. A pessoa está vivendo hoje, mas a mente dela está em 1950. Ela se veste como se vestia, ela se comporta como se comportava, e é uma pessoa o quê? Que não sai do lugar, está conformado com aquela situação. E Paulo fala que nós não podemos estar estagnados nem conformados, mas que há uma dinâmica em nós para que a gente realmente possa vencer esse tipo de malignidade que ocupa a nossa mente. A segunda mente é aquela mente retrógrada. O que é a mente retrógrada? É aquela mente que está lá no passado. Aquela mente que só te arremete aquilo que é nostalgia na tua vida, ou então que te arremete a desgraças que aconteceram na tua vida. E você não consegue pensar no presente e nem projetar na tua mente nada para o futuro. Isso é o quê? Uma mente de escravo. Porque todos os que foram escravizados, eles vivem dessa maneira. E é impressionante, porque nós temos a nossa história toda ligada à recuperação de dependentes químicos. E é impressionante porque você vê uma pessoa que foi ou dependente do álcool ou dependente de drogas, a vida dele fica paralisada. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é estagnar o seu pensamento. E ele não consegue mais nem enxergar a sua própria realidade. Então, quando ele passa por uma libertação, ele assume uma dinâmica de vida que ele não teria. E aí vem exatamente essa ação dinâmica do Espírito Santo. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ser libertos. Por quê? Tenha a mente livre. Qual é a mente livre? A mente livre é aquela que realmente não está sujeita ao passado, não está estagnada, mas é uma mente progressiva. É uma mente oxigenada, é uma mente renovada, e é uma mente que está pronta a se desenvolver. Quando eu tenho a minha mente livre, consequentemente, eu sou liberto. Quando eu tenho a minha mente livre, eu posso pensar positivamente. E eu vou destruindo todas as negatividades que eu possa ter recolhido ou recebido, ou então eu possa ter sido formado. Porque nós precisamos de atentar muito para essa palavra que eu estou te dando. Porque você pode ter recebido uma formação que hoje ela interfere na tua mentalidade. Você pode ter recebido informações que, riqueza é para determinado grupo de pessoas, posição social é para determinado grupo de pessoas. Na minha época, as aspirações que praticamente todo mundo tinha era ou ser médico, ou trabalhar numa multinacional, ou no Banco do Brasil. Todo mundo queria isso. Hoje ninguém quer ser médico, que médico ganha pouco, alguns. Hoje trabalhar no Banco do Brasil é um péssimo negócio, não é? Trabalhar numa multinacional ainda continua sendo uma grande bênção. Eu espero que quem trabalha numa multinacional seja próspero. Agora, na verdade, se eu não tenho essa condição de ter uma mentalidade em transformação, eu vou ser limitado, porque eu recebi informações lá do passado e eu fui formado para isso, e de repente, sem que eu perceba, a minha mente está escravizada. E hoje nós vamos falar de alguém que tinha mente livre. Quem é esse alguém? Salomão. Salomão recebeu a herança espiritual de Davi, e Salomão recebeu uma conexão com Deus que Davi lhe passou, porque Salomão aprendeu a se relacionar com Deus com o seu pai. E quando, em 1 Crônicas 29, Salomão ainda era jovem, Davi reúne todos os seus generais e fala: olha, o meu filho é jovem e a obra é grande, e vocês vão ajudá-lo. Só que Salomão estava mentalmente preparado para aquilo que Deus ia colocar nas suas mãos. E nós precisamos estar preparados para as oportunidades que Deus vai colocar nas nossas mãos. E se eu não estou preparado, a minha avó tinha um ditado que ela falava que o cavalo passa selado uma vez só. Entendeu ou não? Não, né? Então tá difícil. Significa que se o cavalo passa selado, você monta nele, que da próxima vez ele vem no pelo. Então, Paulo fala o quê? Aproveitai as oportunidades, e Deus vai colocar grandes oportunidades nas tuas mãos. Deus vai colocar grandes projetos nas tuas mãos, e Deus vai fazer coisas superiores nas tuas mãos. Salomão estava tão preparado, ele tinha uma mentalidade tão oxigenada e uma mente tão livre, que Salomão não pensava como nós pensamos, porque nós pensamos apenas muitas vezes em dinheiro. E Deus veio a Salomão e disse: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Pergunta para quem está do teu lado: o que você pediria? Hã? Me responda sinceramente. Senhor, todos os boletos pagos. Senhor, esse mês, né? Oh, Senhor, aposentadoria antecipada. Quantas coisas que a gente poderia pedir? Salomão tinha uma mentalidade tão fundamentada nos seus desejos. Salomão era tão livre de pensamento que ele disse: eu quero sabedoria. E Deus disse para ele: por que você não me pediu bens, riquezas, nem poder? Eu vou te dar sabedoria como nenhum outro já teve, e vou te dar riquezas e poder como nunca outro já possuiu. Porque partiu o quê? De uma mentalidade, não uma mentalidade adquirida, mas uma mentalidade que o fazia pensar em coisas superiores. E eu quero declarar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, toda a mentalidade, tudo aquilo que te prende a coisas pequenas, ou te escraviza de pensamentos, hoje o Senhor vai começar a te libertar de maneira poderosa, e você vai começar a viver um novo tempo naquilo que Deus tem para a tua vida, porque o Espírito Santo fala ao teu coração, Isaías 54, esta é a hora que você vai alargar as estacas da tua tenda, e você vai transbordar para a direita e para a esquerda, e Deus está te chamando hoje para colocar grandes projetos nas tuas mãos. Amém? Levante a tua mão e diga: Senhor, capacita-me através do teu Santo Espírito, ponha nas minhas mãos aquilo que é a tua vontade, e que eu não desperdice as oportunidades, mas que eu possa ter uma mente realizadora. Quebra, Senhor, toda pequenez em nome de Jesus. Amém? E Deus vai o quê? Desfazer os sofismas e vai anular mentiras da tua mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a palavra diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga assim: todas as fortalezas construídas na minha mente estão quebradas em nome de Jesus. E para destruir raciocínios falaciosos. O que são raciocínios falaciosos? São raciocínios manipulados. Uma falácia é uma manipulação. Então, Deus, ele fala em Jeremias 28:11, que ele tem pensamentos a teu respeito, e os pensamentos de Deus são para te dar coisas boas. Só que muitas vezes a tua mente, ela está blindada, encaixotada, e parece que colocaram a tua mente numa caixa de concreto e nada penetra. Você só reage instintivamente, e essa é uma ação demoníaca. Eu me lembro que quando eu saí da Xerox e fui para Itautec, e aí eu fui fazer um curso de marketing no Japão, e foi a primeira vez que eu fui ao Japão. E quando eu estava me preparando, que aí eu tive que fazer uma imersão de inglês para melhorar meu inglês, uma pessoa me falou: olha, prepare-se porque você vai quebrar a cara lá no Japão. Uma pessoa maravilhosa, né? Enviado do capeta, embrulhado para presente, né? Mas aquilo que ele me falou começou a me fazer mal, porque ele começou a me dar algumas evidências, e aquilo que ele falava parecia razoável. E eu fui, quando viajei, cheguei no Japão, o desafio era maior do que eu esperava, porque além de fazer o curso que eu tinha que fazer, eu tinha que, na realidade, desenvolver algumas estratégias para o mercado brasileiro. E eu precisava o quê? Precisava abrir a minha mente. Eu precisava entender a condição que eu estava naquele momento. Porque se eu realmente tivesse processando a informação que eu era incapaz, que eu ia enfrentar isso, que eu ia enfrentar aquilo, e se eu colocasse barreiras limitantes na minha vida, esses pensamentos limitantes teriam me destruído, porque eu já estava trabalhando com a impossibilidade. E isso são fortalezas que nós criamos na nossa mente. E nós chegamos a um autoconvencimento que não somos capazes. E aí está exatamente o erro. Só que você não é limitado em nada. Você tem uma capacidade que vem do Espírito Santo de Deus. E quando você limpa a tua mente, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque vai acontecer até aquilo que você não esperava. Você vai além do que você imaginava. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E aconteceram alguns fenômenos incríveis naquele curso que eu fiz, porque nós estávamos com pessoas praticamente do mundo inteiro fazendo o curso em Tóquio. E de repente eu estava no hotel orando, falei: Senhor, me capacita, porque já para entender japonês, falar inglês não é uma tarefa fácil, né? Que o sotaque de japonês do inglês é difícil. Eu estava orando no hotel, eu falei: Senhor, eu não vou sair desse curso como cauda, eu vou sair desse curso como cabeça. E a tua luz que está em mim, que brilhe, porque eu quero honrar o teu nome em tudo que eu fizer. E quero começar a mudar a minha mentalidade. A partir de hoje, eu vou pensar aquilo que realmente eu posso e aquilo que eu sou. Então, o que eu posso? Filipenses 4:13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ocupar qualquer posição que Deus te colocar, porque ali Deus vai te honrar. A tua preparação vem do Espírito Santo de Deus. José nunca foi escravo, José nunca foi morador do deserto. Na mentalidade de José, ele sempre esteve lá no lugar alto que Deus ia lhe dar. E se ele tivesse ficado com a mentalidade do fundo do poço, ou então da casa de Potifar, ou então da prisão, ele ia chegar despreparado na presença do faraó. Mas ele se preparou através de uma mente progressiva, e quando ele chegou na frente do faraó, faraó pirou, falou: nunca vi um cara igual a esse, ele é diferente. Amém? E você, em nome de Jesus, vai surpreender muitas pessoas por aquilo que Deus vai derramar na tua vida. Amém? E aquilo que você confessou que você não podia ou que você era incapaz, você vai deixar no chão da igreja hoje, e você vai levantar a tua mão e você vai assumir conscientemente que você pode e que você vai ser cabeça e não cauda. Você está pronto para viver isso? Amém? Então, em nome de Jesus, quebra todas as fortalezas que te impediam, porque Deus vai te levar longe. Amém? Deus vai te levar longe. E Deus tem planos superiores para a tua vida. Amém? Levanta a tua mão e diga assim: eu não vou limitar o que Deus tem para fazer na minha vida. A partir de hoje, eu vou começar a pensar grande. A partir de hoje, eu não vou deixar limitações serem impostas na minha vida. E todos os pensamentos limitantes e palavras estão quebradas em nome de Jesus. Amém? Eu estou livre para coisas superiores de Deus na minha vida. Receba no teu espírito em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus falou para Josué: eu tenho um segredo para te dar, eu quero que você seja bem sucedido. Diga para quem está do teu lado: Deus quer que você seja bem sucedido. Fala, declare: e eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. E eu estou olhando aqui hoje para pessoas com potencial incrível para serem bem sucedidas em tudo que realizar. Eu estou olhando para pessoas aqui que podem realmente mudar cenários, histórias, e podem ter sucesso como você nunca imaginou, e você ter uma condição pessoal que você nem pediu, porque Deus pode te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar. Amém? O segredo de Deus para Josué, deixa o versículo aí, meu filho, foi esse. Ah, para que você tenha cuidado de meditar, ele pôs só a parte de baixo do versículo. Ah, diga para quem está do teu lado: medita na palavra dia e noite, e você será bem sucedido. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dará. Amém? Em nome de Jesus. Eu, quando era vendedor, sabe o que eu fazia? Eu chegava na porta da empresa, e tem gente que tem, como é que chama isso? Simpatia, né? Jogador de futebol, vocês já viram? O cara entra no campo com o pé direito. Tem nada a ver, né? Eu entrava debaixo do poder da palavra. A hora que eu chegava na porta do cliente, eu já profetizava: aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará. E essa verdade é espiritual, e eu quero declarar sobre a tua vida: aonde você colocar plantas nos teus pés, você vai ser diferente, você vai ocupar um espaço, você vai ser colocado na posição que Deus determinou. Amém? E o segredo, diga assim comigo: o segredo é meditar. Amém? Eu queria gastar 5 minutos com vocês, para que vocês pudessem receber essa palavra que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu, durante toda a minha vida, eu dei treinamentos na área de marketing, na área de vendas, e eu sempre percebi a diferença de públicos. E claro que a gente vai adquirindo realmente o conhecimento em relação a isso. E há determinadas pessoas que elas não conseguem se concentrar. É impressionante como há um hábito de dispersão. Por quê? Porque a pessoa não lê, porque a pessoa não medita, e porque não tem foco. E tudo na vida dele é disperso. Agora, existe um segredo para nós mudarmos a nossa mentalidade. Se chama meditação. Quem medita não é precipitado no falar. Quem medita não comete erros básicos. Quem medita tem conteúdo para falar. E quem medita desenvolve hábito de alimentar os seus impulsos. Porque hoje o celular acabou com o poder de meditação. Você pode, ninguém está falando com você, você está pedindo pelo amor de Deus para alguém te chamar no WhatsApp. A hora que alguém chama, você fala: graças a Deus, vou falar com alguém. Aí você fica no Facebook, no Instagram, depois vai no YouTube, aí vai no TikTok, aí vai não sei o quê, não sei o quê. E você não pensou uma vez na tua vida. Aí você chega em casa, toma banho, e a primeira coisa que você faz é liga a TV. Estou assistindo a série do Netflix. E aí você fica lá até não sei que hora, e a tua mente, ó, foi embora. Aí no dia seguinte, você amanheceu vaziozinho, porque você não se encheu de conteúdo. Agora, se você aprender a reciclar a tua mente, se você aprender a ser uma pessoa que faz análises, então eu vou analisar o meu comportamento hoje. E quem tem análise crítica é uma pessoa que tem uma mentalidade de sucesso. Então eu vou hoje pensar 10 minutos no meu dia, no que eu acertei, no que eu errei. Quando você tem o poder da meditação, Você se transforma em uma pessoa estratégica. E consequentemente, você acaba adquirindo credibilidade. Porque hoje é o império da superficialidade. Você senta para conversar com qualquer pessoa, ou é futilidades, porque todo mundo quer ostentar, né? É uma fraqueza de espírito terrível. Eu conheço um camarada, eu sei que ele é rico, eu sei que ele é milionário, mas toda vez que eu vou almoçar, toda vez que eu encontro com ele, ele só me fala das riquezas dele, não sei o quê. Eu já me enchi. Só tem um jeito, ser evangelizado para mudar, porque é muita futilidade. Aí você pega, não tem absolutamente conteúdo. Agora, quando você é uma pessoa que pensa, analisa, quando você é uma pessoa que medita, então você pega um salmo. E é muito engraçado, porque nós, se eu falar aqui, quem sabe 5 salmos de cor, eu tenho certeza que ninguém vai se levantar, né? Mas eu não estou te acusando disso. Eu só estou dizendo que se você tivesse meditado num salmo, talvez você não soubesse de cor, mas você saberia o conteúdo dele. E o que eu estou vendo hoje na internet, pregadores que não leram nem o prefácio, né? Que não sabe nem aonde está o Apocalipse. Que você falar livro de Malaquias, ele só sabe por causa do dízimo, mas o resto não sabe nada. Então, nós precisamos de desenvolvimento. E o Espírito Santo, ele quer te desenvolver. Amém? E você precisa destruir todos os pensamentos através do quê? De uma mente que venha realmente de Deus para a tua vida. Amém? Diga assim comigo: toda fortaleza está quebrada na minha vida. Amém? Se você quiser, põe a mão na tua cabeça e diga assim: a minha mente vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Diga: Senhor, transforma a minha mente. E eu declaro que você tem a mente de Cristo, para que você seja realmente abençoador e realizador. Amém? Agora levante as tuas duas mãos e diga assim: eu sou livre para receber o grande de Deus. Amém? Então eu quero declarar hoje essa transformação pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Amém? Romanos 8, de 5 a 7. Você é livre. Diga assim comigo: eu não sou dependente da carne. Fala: eu sou livre. Eu não recebi espírito de escravidão, mas de filho, e eu declaro Abba, Pai. Amém? Você recebeu exatamente a mente de filho. E é bom nós termos uma mentalidade de filho, e filho que seja realmente realizador. Então, em nome de Jesus, peça hoje que Deus te dê primeiro uma mente empreendedora. Amém? Diga: eu quero ter uma mente empreendedora. Não pare de empreender coisas novas. Não pare de gerar pensamentos que te levem a crescer. Não paralise a tua mente. Tenha uma mente empreendedora. O que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Meu Deus, toma cuidado, porque se alguém pensar mais que você, ele vai tomar o teu lugar. Empreenda. Ache coisas novas. Ofereça opções para o teu patrão. Faça com que a tua função ela adquira um status, porque você empreende, porque você leva soluções, Porque você é uma pessoa dinâmica e realiza. Ache outras formas de você ganhar mais, de você utilizar a tua capacidade. Amém? Em nome de Jesus, eu vou te falar uma verdade aqui, não fique bravo comigo, tá? Mas todos nós somos subdimensionados. Nós fazemos muito menos do que poderíamos. E Deus vai te impulsionar para que você comece a fazer mais. Você pode muito mais. Amém? Você pode ganhar mais, você pode vender mais, você pode realizar mais, você pode empreender mais e você pode ter mais alternativas. Em nome de Jesus, levante a tua mão e diga: Senhor, me dá uma mente empreendedora. Amém? Faça essa pergunta aí na tua mente: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para crescer? E o que eu posso fazer para ganhar mais? Amém? E Deus vai te abençoar. Eu fui uma vez, uma pessoa me chamou para fazer um coach para ela, uma consultoria, uma mentoria. É uma pessoa muito capaz. E ele havia herdado a empresa do pai dele. E a empresa tinha um potencial incrível, mas a empresa estava completamente endividada. E ele chegou para mim e falou: eu não sei mais o que fazer. Quando você fala essa frase, é a tua falência. Você simplesmente abortou qualquer possibilidade. E eu falei para ele: então vamos começar do zero. Você tem que começar a aprender o que fazer. E você precisa realmente de mudar essa mentalidade, porque teu pai empreendeu e chegou até aqui, e você não vai destruir o que o teu pai construiu. Então, em cima daquilo que está construído, comece a projetar coisas novas. E ele parou e falou: caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: então comece a pensar. E aí ele pegou e desenvolveu um novo produto. E aquele produto foi um tremendo sucesso. Porque enquanto ele estava paralisado na impossibilidade, ele não estava empreendendo. Então não fique paralisado na impossibilidade. Há coisas maiores para acontecer na tua vida. Amém? Há coisas maiores para você realizar. E o dia que você se deparar com essa situação: eu não sei mais o que fazer, você se lembre dessa noite aqui e saiba que o Espírito Santo te capacita, e que você sempre terá um caminho, sempre terá uma porta aberta, e sempre Deus terá um livramento para você. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, me dá uma mente empreendedora. Amém? Diga assim comigo: eu quero ter uma mente positiva. Pense positivamente. Aleluia. Eu adoro transformar situações através do meu pensamento. E quem tem uma mente positiva é uma pessoa atrativa. Quem é uma pessoa positiva tem carisma, do grego charis, poder atrativo. Porque quem pensa só desgraça transmite desgraça. Quem pensa positivamente vai gerar pensamentos positivos que vão te impulsionar a realizar. Então, em nome de Jesus, levante a tua mão e diga assim: eu vou ser um pensador positivo. Amém? E então levanta a tua mão, sabe por quê? Porque profetizar é pensar positivo. É ou não é? Profetizar não é pensar positivo? Então eu profetizo que você vai ser o maior empresário no teu setor. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai mudar a história da tua vida. E eu profetizo aquilo que hoje na tua vida é uma escassez, aquilo que é dívida, vai se transformar em abundância. E eu profetizo que aquilo que você foi desonrado, Deus vai te dar dupla honra. E eu profetizo que aquilo que você achava que não pode fazer, Deus vai fazer uma construção maravilhosa, porque é ano de Esdras. Pense positivamente em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E tenha uma mente projetada ao destino que Deus tem para a tua vida. Amém? Entendeu? Diga para quem está do teu lado, o destino que Deus tem para você não é o que você pensa. Amém? Isaías 55. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos. Oh, meu Deus, Deus tinha um destino para mim. Eu nasci na aclimação. O meu sapato na época era Verlon. Não sei se alguém aqui já usou esse sapato Verlon, usou. O bicho era fedido, que era uma loucura. E depois ficava todo rachado. E se eu tivesse escolhido o destino que naturalmente eu poderia ter, eu não sei onde estaria agora. Mas eu optei a ter na minha mente a busca da vontade de Deus. E a vontade de Deus para você é maior do que você pensa. Amém? Então não se entregue ao destino que o inimigo colocou na tua vida. Não se entregue às sentenças que foram colocadas contra você. Mas se entregue ao destino que Deus tem para você. Amém? E o destino que Deus tem para você, eu posso descrever a Bíblia inteira aqui, mas eu vou falar três coisas que estão destinadas para nós. Primeiro, diga Efésios 1:3. Fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. O teu destino é ser um abençoado em tudo que você fizer, porque é promessa bíblica, amém? Em nome de Jesus, diga assim: o meu destino é ser cabeça. Deuteronômio capítulo 28, você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, e você vai ser abençoado na cidade e no campo, e nunca estarás embaixo, mas sempre por cima. Esse é o teu destino, amém? E diga assim: o meu destino é conquistar. Fala: ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida, porque o Senhor é comigo, e eu vou alargar as estacas da minha tenda e vou transbordar para a direita e para a esquerda, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Estou pensando naquilo que Deus pode fazer na minha vida, porque Paulo fala em 1 Coríntios 2, amém? Fala: nós temos a mente de Cristo, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vocês querem ler esse versículo? Pode pôr aí, a gente lê. 1 Coríntios 2, 14. Diga assim comigo: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Deus vai fazer uma loucura na tua vida. Ninguém vai entender nada. Se você é espiritual, você vai entender. Amém? Vai em frente. Porém, a pessoa espiritual, ela julga todas as coisas, e ninguém vai te julgar, não. Amém? Porque Deus é quem vai te justificar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Levanta a tua mão direita e diga assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, meu Deus, o dia que a igreja descobrir que nós temos a mente de Cristo, vai acabar esse opróbrio, vai acabar essa limitação, e você vai ter a plenitude do poder realizador que há no Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero, recebo e profetizo sobre a minha vida, declaro sobre os meus filhos, declaro sobre os meus netos, declaro sobre os pastores, sobre os bispos, declaro sobre você em nome de Jesus, e todo pensamento contrário, o Senhor leva hoje cativo em nome de Jesus, e nos liberta, Senhor, como o Senhor fez Salomão ter pensamentos maiores. O Senhor deu a ele, Senhor, oh Deus, um templo a ser construído, e aquilo que ninguém tinha feito, o Senhor trouxe à existência. Faz, Senhor, oh Deus, nesta noite também. Abençoa os teus filhos, Pai, oh Deus, que são empresários, que tenham realmente esta mente empreendedora, esta mente livre, meu Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor, oh Deus, que são profissionais em qualquer área, que o Senhor realmente possa libertar esse potencial, que o Senhor possa abrir essa mente, e que o Senhor dê realmente, Pai, oh Deus, Deus esse poder, porque eu vou pensar em ti, eu vou pensar nas suas vitórias, e eu, em nome de Jesus, vou ter esta mente realizadora, pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. E conselho prático. Amém? Todas as decisões importantes que você tiver que tomar, medite 5 minutos e faça na tua cabeça um balanço de consequências. Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Se eu tomar essa decisão, porque Provérbios fala que o precipitado peca, mas o pensador tem sucesso. E eu quero ser um pensador. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que você realmente saia daqui hoje marcado por essa mentalidade. E que Deus continue trabalhando para que você transforme-se através do teu pensamento. Para que você realmente possa ter essa sabedoria de Salomão. Daquilo que é um homem centrado e daquilo que é uma pessoa que realmente busca caminhos superiores, em nome de Jesus. Se você tiver liberdade, dê a mão para quem está do teu lado. Aleluia. Talvez pouca gente não saiba, mas tem um homem na Bíblia que se chamava Caleb. Esse homem, ele recebeu uma promessa. Logo que eles entraram na terra prometida, ele tinha 40 anos. E ele olhou um lugar incrível que se chamava Hebrom. Tinha fontes de águas. E era um lugar extremamente desejado. E ele falou: Senhor, me dá esse lugar. E o Espírito Santo falou para ele: esse lugar é teu. Só que ele foi para o deserto. E ele ficou 45 anos no deserto. 45 anos no deserto, até eles tomarem a terra. O dia que eles tomaram a terra, ele tinha 85 anos. E um homem com 85 anos, que é um homem que se entregou ao pensamento estagnado, um homem velho, um homem acomodado, não faria nada. Mas um homem que se reciclou mentalmente, um homem que creu pela fé, quando ele chegou diante de Josué, ele disse: me dá o Monte Hebrom. E Josué falou para ele: peraí, você está velho. Ele falou: não, eu estou mais forte do que eu era, eu estou mais convicto do que eu fui. Porque esses 45 anos, eu estive focado no meu objetivo. E ele foi no Monte Hebrom, e havia lá gigantes. E ele derrotou todos os gigantes. Porque a nossa vida não termina no conceito nem nas limitações humanas. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando tinha um anúncio no jornal pedindo emprego, punha assim: idade até 40 anos. Porque todo mundo considerava que acima de 40 anos era velho. Mas eu quero te dizer que esse é o maior erro que existe. Ninguém envelhece se a tua mente permanecer saudável. O teu corpo pode sofrer a ação do tempo, mas nada vai tirar a tua capacidade de realizar. Então, seja qual for a tua idade, seja qual for o teu desafio, Deus ainda tem muito para realizar através de você. Amém? Levante a mão do irmão que está ao teu lado e diga assim comigo: Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, quando encontra uma terra fértil, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu quero começar hoje esta campanha e quero declarar em nome de Jesus que não haverão barreiras quanto àquilo que eu posso, que não haverão pensamentos escravizantes na minha vida, mas que pela fé eu já começo a projetar um bom futuro. Já começo a projetar dias que eu não vivi. Já começo a projetar a minha alegria, a alegria da minha família. Começo a projetar o meu destaque, o meu sucesso. E declaro, pela fé, que viverei além daquilo que eu pedi ou pensei. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus, dá graça aos teus filhos, eu os abençoo, seja realmente, ó Deus, um revestimento do teu Santo Espírito, uma capacitação que venha dos céus, e que os teus filhos saiam livres hoje, com a consciência de que são realmente vasos eleitos e escolhidos, e que o Senhor é um Deus que impõe em nós a tua vontade, e ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai, ó Deus, muda status nesta noite, dá, Senhor, ó Deus, esta liberdade, e que essa mentalidade seja realmente uma marca dos teus filhos. Ponha em cada um uma mente brilhante e realizadora, ponha, Senhor, ó Deus, esta mente que seja empreendedora. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, e os abençoo, e os envio para viver o que tu tens realmente preparado, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde. Guarde a tua casa e a tua família. Tu sejas bendito ao entrar e ao sair. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Te dê sucesso. A marca do sangue do Cordeiro sobre você. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.
Venha viver os planos de Deus para a sua vida. Vem renascer. Essa e outras ministrações você encontra no YouTube da Igreja Renascer em Cristo. Até a próxima reunião.